Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós e hoje como convidada temos a honra de ter a doutora Berta Ferreira Malheiro Nunes, natural de Santa Maria de Lamas e é licenciada em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de Medicina do Porto. Atualmente é Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Doutora, seja bem-vinda à WJFD.
Muito obrigada, é um prazer estar com vocês e com a comunidade portuguesa aí nos Estados Unidos.
Como é que uma senhora ligada à medicina entra na política?
Bom, eu entrei na política porque eu, como médica de família e até já como estudante de medicina, eu penso que tinha sempre na minha mente aquela ideia de que era importante trabalhar para os outros, ajudar os outros. Eu penso que isso também vinha um pouco da educação católica, não é? Nós estávamos ensinados, e bem, de que não devíamos ser egoístas, devíamos pensar também na comunidade. E pensar na comunidade muitas vezes também significa, embora nem sempre, entrar na política. E eu acabei por entrar na política partidária, quando estava no Centro de Saúde, fui convidada para ser cabeça de lista de uma Assembleia Municipal em Alfândega da Fé. E com o decorrer do tempo, mais tarde, candidatei-me a Presidente da Câmara da Alfândega da Fé, fui Presidente durante 10 anos e depois, como nós aqui em Portugal também temos um limite de mandatos, acabei por sair por limite de mandatos e fui convidada a ser Secretária de Estado das Comunidades e aceitei com todo gosto porque no meu concelho também é um concelho que muitas pessoas saem para a imigração porque é um concelho do interior em que as oportunidades não são as mesmas que nas cidades. Ainda temos que trabalhar muito para que o nosso país todo, Portugal, ofereça oportunidades para as pessoas ficarem mesmo nos concelhos com uma atividade económica menos forte do que temos, por exemplo, no todo o litoral. E assim cá cheguei à Secretaria de Estado das Comunidades e estou aqui com todo o gosto e a fazer o melhor possível, apesar deste ano e mais de um ano de pandemia que nos cortou tudo aquilo que é normalidade, ou seja, eu devia já ter visitado os Estados Unidos, já devia ter estado com a comunidade e não consegui. Mas esperemos que consiga depois desta pandemia.
Sem dúvida alguma, é sempre com muito gosto que nós recebemos aqui entidades oficiais e não só do nosso país. Doutora Berta Nunes, esta pandemia certamente condicionou o seu trabalho no terreno, mas tem estado em contacto com as comunidades. Neste momento, qual é a maior reclamação por parte de quem vive fora de Portugal?
Bom, e falando nos Estados Unidos em concreto, não, eu já reuni com todos os seus cônsules, o seu embaixador, e temos estado sempre em contacto e sabemos que há dificuldades. Os consulados tiveram bastantes dificuldades durante um período tiveram mesmo que estar praticamente com a atividade suspensa, o atendimento presencial. Depois puderam começar a atender, mas não puderam e só agora é que está, não puderam fazer, por exemplo, as permanências consulares. O atendimento também é um atendimento mais restrito e sujeito a pré-agendamento por causa da situação sanitária, ou seja, as pessoas já não podem ir diretamente ao consulado e estarem muitas numa sala de espera por causa do problema do Covid, e então as pessoas tiveram que agendar e o agendamento, sendo um agendamento online e eletrónico, também nós temos bem a percepção que isso pode ter causado algumas dificuldades a algumas das pessoas que têm menos facilidade de lidar com a parte informática. E isso levou a um aumento de chamadas telefónicas e de e-mails para os consulados e nem todos estavam preparados para este impacto e para responder a todas as necessidades. E então nós temos percepção e temos informação mesmo de várias pessoas e de associações de que há algumas queixas no atendimento telefónico, na resposta aos e-mails e no agendamento. É evidente que nós sabemos que já poderiam existir problemas anteriores, mas esta situação agravou e nós estamos atentos, estamos a acompanhar. No caso dos Estados Unidos, este ano, todos os anos, nós temos um concurso para admitir pessoas para os consulados e as secções consulares e as embaixadas. E este ano foi o ano em que também reforçamos aí alguns consulados nos Estados Unidos e vamos continuar a fazê-lo. E tendo em conta, porque por vezes diz-se, porque os consulados têm falta de recursos humanos. Sim, certamente têm falta de recursos humanos, mas desde que saímos da situação da Troika, em que houve muitas medidas de austeridade, houve muitos cortes, diminuição do número de consulados, enfim, várias medidas que realmente tiveram um impacto muito forte a todos os níveis, em Portugal e também na nossa rede consular, nós temos vindo gradualmente a aumentar o número de pessoas que estamos a colocar nos consulados e temos sempre o cuidado, e isso tem acontecido nos últimos anos, de ter mais pessoas a entrar do que pessoas a sair. Uhum. Nós temos cerca de 117 postos consulares, secções consulares, e temos mais de 1000 pessoas nos nossos consulados. E em média saem por ano 50 a 60 pessoas. E o ano passado nós tivemos a entrar 99 pessoas, ou seja, quase 100 pessoas. E quer dizer que houve um acréscimo à volta de 50 pessoas. E isto só o ano passado. Nos outros anos também tinha havido o acréscimo, uhum. Embora o ano passado foi onde houve maior acréscimo. Isto para dizer o quê? Embora nós saibamos que ainda temos que continuar a reforçar, essa situação tem vindo a acontecer nos últimos 4 anos, a partir de 2016-2017. E ao mesmo tempo também temos implementado, e agora entramos na questão do novo modelo de gestão consular, temos implementado medidas para facilitar a vida às pessoas, ou seja, para que as pessoas não tenham de se deslocar aos consulados, ou quando o fazem, seja mais fácil para elas serem atendidas. Então, esta medida que agora estamos a apresentar, e fizemos uma nota à comunicação social sobre ela, que é o novo sistema de gestão consular, é uma medida que tem bastantes vantagens em termos do funcionamento dos consulados. Uma vantagem é que, e isso acontece aí nos Estados Unidos, uma pessoa que seja atendida, viva, por exemplo, numa área de um consulado e mude de local e passe a pertencer a uma outra jurisdição de outro consulado, não tem que fazer uma nova inscrição consular. E nos Estados Unidos nós sabemos que está a haver mobilidade da nossa comunidade para outras áreas. Isso foi até recentemente uma notícia que saiu da Palcos, na newsletter que tem agora, e as pessoas têm muita mobilidade nos Estados Unidos e a nossa comunidade também. E a verdade é que este novo sistema de gestão consular permite que, mesmo deslocando-se para outra área consular, a pessoa possa ser atendida em qualquer consulado e não tenha que fazer uma nova inscrição consular, porque basta apresentar o seu cartão de cidadão e, pelo número de cartão de cidadão, a pessoa que atende tem acesso a toda a informação que estava no outro consulado. E isto é o que nós chamamos a inscrição consular única. Ou seja, basta fazer uma só inscrição num consulado qualquer, que a pessoa, se for a outro consulado, é atendida, não tem que fazer uma nova inscrição consular, e a pessoa que a atende tem acesso a toda a informação que estaria e que foi iniciada e que foi introduzida no outro consulado.
Ótimo,
e porque
sim,
é que
senhora.
Isto acontece assim? Isto é que é o novo, digamos, o que há de novo e o que nós chamamos de inscrição consular única. E porquê é que isto acontece assim e não acontecia antes? É porque nós fizemos todo um trabalho de migração das várias bases de dados que estavam dispersas pelos vários consulados e temos agora uma base de dados centralizada aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros e todos os consulados estão ligados aqui ao Ministério e têm acesso a essa base de dados, além de terem a sua base de dados local, porque às vezes pode falhar as comunicações e pode haver situações em que é importante ter essa informação localmente, têm também acesso a esta base de dados central e assim não só evitamos duplicação de inscrições, porque as pessoas quando iam de um consulado para o outro tinham que fazer uma nova inscrição e tínhamos inscrições que eram duplicações ou triplicações, mas também facilita a vida à pessoa e facilita também o atendimento de quem está a atender. Uhum. E penso que esta é, digamos, são as várias vantagens deste novo sistema de gestão consular, que tem outras, mas estas são as principais.
Doutora Berta Nunes, estou a gostar de falar consigo, sei que é uma pessoa aberta, que não foge aos temas, e nós que vivemos aqui fora de Portugal e nesta comunidade fora da União Europeia, precisamos ter informação e de pessoas que queiram ouvir aquilo que nós temos para dizer. Por acaso, recursos humanos para os consulados foi uma das sugestões para perguntar aqui à doutora Berta Nunes. Outra, no caso de ser possível, por exemplo, nos consulados da América, atendendo à dificuldade em entender todas as chamadas, de ser criado um chamado call center, não sei se é possível ou não.
Sim, já falarei sobre isso.
Já agora, não sei se está nos planos deste governo dar melhores condições de trabalho para quem trabalha nos consulados.
Sim. Em relação à questão do call center, o que nós chamamos o centro de atendimento consular é uma medida do nosso programa mais maior, que é o novo modelo de gestão consular, do que faz parte este sistema de gestão consular que estamos a falar, do ESGC, que eu expliquei. Resumidamente, mas também a outra medida é os centros de atendimento consular. E já temos esse centro de atendimento consular, o que faz é responder, atender os telefonemas, responder aos e-mails e também informar as pessoas e ajudar a fazer agendamentos. E esses call centers, que são o centro de atendimento consular, estão sediados em Portugal, mas claro que os números são números locais. E já temos call center para o Reino Unido, para a Espanha, para o Luxemburgo, para a Bélgica, e iremos ter em breve para a Irlanda, iremos ter em breve para a França, este ano ainda, e para a França e para a Itália. E este é um processo em alargamento, e a nossa próxima prioridade será mesmo os Estados Unidos, porque sabemos das dificuldades que existem neste atendimento. E gostaríamos de poder pô-lo a funcionar este ano, não temos ainda a certeza de que o conseguiremos, porque é uma questão de recursos, não é? Nós também estamos agora com uma crise e temos todos esses problemas. Mas sim, isso é possível. Essa medida dos centros de atendimento consular que eu expliquei, que são, não são só um call center, porque é um centro de atendimento em que as pessoas estão formadas também para dar informações várias e falar não só a língua portuguesa, mas a língua do país, neste caso o inglês. Enfim, tem várias valências, digamos, que pretende ser o front office, ou seja, o primeiro atendimento de qualquer cidadão português ou não português que precise dos serviços de um consulado, e dá informações, esclarece, ajuda, atende, enfim. Este CAC, Centro de Atendimento Consular, é esta medida que nós queremos alargar principalmente às nossas comunidades maiores, e uma das nossas prioridades neste momento será, logo possível, os Estados Unidos. Agora, não tenho neste momento, não posso dizer um prazo, mas eu gostaria que fosse o mais breve possível, ainda este ano, vamos ver se é possível.
Muito bem, doutora.
Depende dos recursos também que temos, não é?
Claro que sim, não podemos dar uma passada mais larga do que a perna, não é? Tem que ser devagar e certo. Doutora Berta Nunes, há aqui também uma outra situação. Neste momento há o Censos em Portugal. Sabemos que há portuguesas com cartão de cidadão, mas com a direção de residência, ou seja, no estrangeiro. Como é que isto funciona?
As pessoas que estão com morada no estrangeiro não são obrigadas a preencher os censos. Não é obrigatório. E se preencherem, tem que dizer que a casa que têm em Portugal é uma morada secundária e não tem que dar mais dados. Se não responderem, não há problema nenhum, porque os inquiridores que fazem a inquirição por agregado, não é? por casa, por agregado familiar, certamente irão a essa casa e verificarão que não vive lá ninguém, ou que essa casa está alugada a uma outra família, e eles próprios farão essa informação para o INE. Ou seja, as pessoas que têm morada no estrangeiro e que até podem ter uma casa em Portugal, mas é uma segunda habitação e não é morada permanente, não têm obrigatoriedade de preencher os censos, nem têm penalizações por isso. E isso é que fique claro, não precisam se preocupar com isso, porque não têm aqui a morada permanente ou a morada principal. Por isso não têm que se preocupar, não têm que preencher, e o inquiridor dará essa informação, porque terá que saber daquelas situações que não estão respondidas, terá que ir à casa da pessoa e verificar o que se passa, e certamente depois informará o INE de que essa casa é uma segunda residência e a pessoa não vive lá, não é a sua morada principal nem permanente. Isso é que fique claro. Deixe-me só ainda, porque colocou a questão da situação dos funcionários que estão nos consulados, da sua situação em termos remuneratórios. Suponho que tinha essa questão que me tinha colocado, certo?
Pois, recursos humanos, e certamente que os ordenados podem não ser adequados, não quer dizer que em Portugal seja mau, mas quem vive, por exemplo, na América não pode viver com ordenado baseado em Portugal, obviamente.
Certo, certo. E eu quero até responder e esclarecer essa questão, porque o Ministério, o seu Ministro, vai iniciar durante este ano a negociação com o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Externos, que tem vindo já a fazer reuniões com o Ministério, no sentido de rever as tabelas remuneratórias e atualizá-las no sentido de responder a esses problemas, porque nós sabemos que em alguns países aquilo que as pessoas oferem como rendimento não é suficiente e não é atrativo e temos dificuldade até em contratar pessoas. E os Estados Unidos é uma das situações.
Uhum.
E esta negociação e a proposta que já está trabalhada aqui pelos serviços tem em conta o nível de vida, tem em conta eventualmente desvalorização da moeda, ou seja, tem aqui vários indicadores que depois permitiram aos serviços ter esta proposta que está agora a ser avaliada internamente e pelo Ministério das Finanças e depois será objeto de negociação com o sindicato durante este ano. Ou seja, também aqui é a primeira vez que desde 2013, que foi o ano em que foram aprovadas estas tabelas remuneratórias e a lei que rege as remunerações dos serviços prestados externos, desde 2013 não tinha havido propriamente atualizações. E esta é uma grande medida que eu penso que vai responder a muitos problemas que temos em alguns países, que não é em todos, mas é em vários países, sim.
Exatamente. Por falar em países, doutora Berta Nunes, tenho aqui também uma questão, e esta questão parece que vai ser proposta na Assembleia por um deputado fora do ciclo da Europa, exatamente a diferença dos impostos que pagamos por mais-valias. Um imigrante na Europa paga 14%, vives fora da Europa, pagas 28%. Portanto, tenho um prédio em Portugal, o meu irmão vive no Luxemburgo, vai pagar, se vendermos o prédio da herança, vai pagar 14%, eu vivo na América, vou pagar 28%. Não acha que é um bocadinho discriminatório?
Claro, e é por isso que esse deputado, que eu acho que é o Paulo Porto, porque
sim,
ele tem falado
Paulo Porto
várias
Fernandes.
Vezes comigo, ele tem falado várias vezes comigo sobre o assunto, essa questão vai ser colocada ao Ministério das Finanças e muito bem, e espero que seja resolvida, sim, eu tenho conhecimento da situação e também estamos a acompanhar, é verdade.
Pronto.
É discriminatório, sem dúvida. Vamos ver se resolve. E acho que sim, que se vai resolver, porque há aqui já algumas iniciativas, nomeadamente do deputado Paulo Porto e de outros que estão a apoiar nesse sentido de resolver essa situação discriminatória.
Quer dizer, eu acho que não só é discriminatório, como também deixa as pessoas, os portugueses que vivem na América e Canadá, no Brasil ou na Bermuda, também um bocadinho reticentes em relação ao investimento em Portugal. Vou investir para quê?
Depois,
comem-me 28% do meu lucro. Quer dizer,
sem dúvida.
Não faz sentido o governo estar a incentivar as pessoas a investirem em Portugal e, por outro lado, não dar o apoio portanto, de igual para aqueles que vivem na Europa. Portanto, essa é uma questão
sim,
que pediram para perguntar.
Sim, por
isso
nós estamos a apoiar também essa iniciativa, porque consideramos que também nós temos aqui um programa, que é o Programa Nacional de Atração de Investimentos da Diáspora, ou seja, das nossas comunidades, e esse é um fator que pode levar as pessoas a não investirem, sem dúvida, além de ser injusto, mas é também um fator que pode levar as pessoas a pensar, mas agora vou pagar o dobro do imposto? Não, não vou fazer isso, não é?
Sim, senhora.
É verdade.
Espero que o governo português olhe para nós aqui deste lado, fora da Europa, com olhos de ver. Nós somos gente boa e queremos também contribuir para o nosso país, mas também queremos ser tratados por igualdade em relação àqueles que vivem na Europa. Doutora, é da área da medicina, começámos a nossa conversa a falar disso mesmo, licenciada em medicina e cirurgia. Neste atual momento da pandemia, as pessoas estão cansadas de não viajar, muita gente tem as suas casas em Portugal, tem familiares, gostam de ir a Portugal passar o verão. Como é que vai ser este ano?
Nós esperamos que este ano seja mais normal o verão. Nós em Portugal estamos realmente numa situação melhor, a vacinação está a correr normalmente, temos já muito, a mortalidade diminuiu muito, o número de novos casos também, estamos a desconfinar progressivamente e também sei que nos Estados Unidos a vacinação está a ir a um ritmo ainda mais acelerado e que também já está a ter bastantes resultados. Também verificamos que os Estados Unidos tinham colocado Portugal numa lista ainda vermelha em termos de viagens, mas nós esperamos que isso seja tudo corrigido, porque na verdade Portugal neste momento, em relação aos Estados Unidos, porque é assim, é verdade que se só podemos melhorar a mobilidade entre países que tenham situações epidemiológicas já minimamente controladas, com uma incidência abaixo num determinado valor, enfim, todos aqueles critérios que têm sido usados na Europa e fora da Europa, nos Estados Unidos também, para decidir, por exemplo, fechar as fronteiras ou abrir as fronteiras, ou termos só termos acesso só a viagens essenciais ou viagens mesmo de turismo. Eu penso que a situação, como eu a vejo aqui em Portugal e até na Europa, apesar de ainda haver um outro país com dificuldades, e nos Estados Unidos e no Reino Unido, que também já tem a vacinação bastante avançada, é que teremos condições para normalizar as viagens. Mas tudo vai depender das situações epidemiológicas. Aqui na Europa foi aprovado esta semana, não sei se foi mesmo ontem ou hoje, uma medida que tem como objetivo melhorar e normalizar a mobilidade dentro da Europa, que é o certificado verde digital, em que a pessoa que esteja vacinada ou tenha tido uma infecção há menos de 6 meses ou tenha um teste negativo, poderá viajar. Ou seja, eu que estou vacinada, eu se quiser viajar dentro da Europa já não tenho que fazer testes e quarentenas, porque tenho esse certificado verde. Ou se eu tiver uma declaração de uma entidade credível e que são, estas entidades estão a ser definidas, de que já tive uma infecção há menos de 6 meses, estou nessa situação. Senão terei que fazer o teste. Mas isto já simplifica bastante e eu penso que os Estados Unidos também já estão a tomar medidas semelhantes aí dentro dos Estados Unidos. E o que se pretende é que esta medida possa depois ser reconhecida entre países, não só na Europa, mas noutros países que tenham situações epidemiológicas controladas e tenham também este tipo de certificados, de forma a evitar testes a toda a hora e quarentenas e todas as situações que impedem a mobilidade das pessoas. Mas é evidente que nós gostaríamos todos, e eu como secretária de Estado das Comunidades em particular, que as nossas comunidades nos pudessem visitar, porque eu estou sempre a dizer que era importante e é importante e é para nós que as comunidades nos visitem por muitos motivos e, claro, teria todo o gosto que isso pudesse acontecer já neste verão.
Sim, senhora doutora, aqui há uma coisa muito interessante, é que neste momento vacinas não faltam. Há vários lugares onde as pessoas podem ser vacinadas e agora o grande apelo, imagine só a ironia do destino, é convencer as pessoas a serem vacinadas.
Sim, aí nós temos tido todos esses movimentos anti-vacinas e os negacionistas do Covid e as pessoas que fazem circular informações falsas, negando as evidências científicas, e isso existe nos Estados Unidos, isso existe na Europa, e nós temos que combater essas ideias, porque essas ideias são erradas e são perigosas. E, na verdade, temos que continuar esse combate, porque não é de agora os movimentos anti-vacinas, sem fundamento científico, usando argumentos que não são verdadeiros, e apesar de as vacinas anti-Covid estarem a ser completamente escrutinadas, há um trabalho de acompanhamento muito forte e sabemos que elas são seguras, é evidente que todos os medicamentos têm efeitos secundários e as vacinas também têm, mas são efeitos secundários muito ligeiros e os efeitos secundários graves, no caso da AstraZeneca e até da Johnson & Johnson, são muito raros, muito raros. E as vantagens de se vacinarem são muito superiores a não vacinarem. Mas é evidente que nós o que temos vindo a assistir é essa situação. Vamos chegar a um ponto em que há uma percentagem de pessoas que podem recusar-se a vacinar-se. Claro, recusar a vacinar-se. Claro que ninguém vai obrigar ninguém a vacinar-se, mas é preciso também perceber que se nós conseguirmos aquilo que é a imunidade de grupo acima de 70%, 80%, essas pessoas que apesar de não terem querido vacinar-se vão ficar protegidas porque as outras se vacinaram, também beneficiarão de que as outras se vacinaram. Pelo menos esperamos que se consiga a imunidade de grupo e também esperamos que todos os governos e todas as entidades, comunicação social muito importante, combata essas ideias erradas que, na verdade, prejudicam as pessoas e prejudicam a comunidade, no fim das contas, não é? Porque se não tivermos um grupo, uma percentagem de pessoas vacinadas suficiente para impedir a transmissão do vírus na comunidade, toda a comunidade continua a ficar em risco e na verdade nós vimos o impacto desta pandemia, não só na saúde das pessoas, na mortalidade, muita gente morreu, mas também no aumento da pobreza, muitas pessoas apesar dos apoios dos governos ficaram em situações difíceis e tudo isto não pode ser ignorado e temos que olhar a realidade de frente e é muito importante combatermos essas ideias erradas que prejudicam as pessoas e prejudicam as comunidades no seu todo.
Muito obrigado. Quero só lembrar aqui aos nossos ouvintes que a doutora Berta Nunes é licenciada em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de Medicina do Porto, é atualmente Secretária de Estado das Comunidades e está a falar da vacina porque é da área da medicina, por isso mesmo temos que ouvir falar, quem sabe. Doutora, teria muito gosto em vê-la cá nas comunidades um dia deste, assim que for possível viajar com toda a segurança e também para conhecer aqui a nossa comunidade da Nova Inglaterra, que terá certamente também muito gosto em cumprimentar a doutora Berta Nunes.
Muito obrigada, irei o mais breve possível. Muito obrigada.
Foi um prazer falar consigo.
Quero desejar a toda a comunidade e a todas as pessoas portuguesas e não portuguesas aí nos Estados Unidos que rapidamente saiamos todos desta situação e nos possamos encontrar de novo.
É verdade.
E eu, neste caso, possa visitar a nossa comunidade aí nos Estados Unidos.
Será com muito gosto. Doutora Berta Nunes, foi um prazer, uma vez mais, um grande abraço e muito sucesso.
Muito obrigada. Até breve.
A doutora Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, foi a nossa convidada nesta edição do Agora Conversamos Nós. Continuação de ótima audição e obrigado pela sintonia na sua WJFD.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.